Bezrat Hashem, a gente estava da Fiud Amud Beit, na última linha do Daf. Ontem a gente comentou sobre o assunto de Ibur Hashanah. Como a gente vai ver nos próximos Dapim, por causa de certos motivos, o tribunal, o Beit Din, ele tem a autoridade de aumentar um mês no ano. Se o Beit Din decide que é o caso, eles podem decidir que este ano, em vez de ter 12 meses, vai ter 13. Logo, eles fixam que depois do mês de Adar, em vez de vir o mês de Nissan, eles fixam o mês de Adar Beit, Adar 2, e somente depois disso que vem o mês de Nissan. A gente vai tratar agora desse assunto nos próximos da Pi. Tadrabanan, a Gemara começa uma braita, Yudam Ud Beit na última linha. Tadrabanan, fala a braita, Ein Me'abrim Et Hashanah Ela Bemizumanim. Quando os juízes formam um tribunal para aumentar um mês no ano, devem ser juízes que foram convocados de antemão para isso. Mas, Rabban Gamliel, uma vez aconteceu com Rabban Gamliel, chamar Eshkimu Nishivá Le'aliá, que ele falou para o seu ajudante convocar 7 sábios para servirem como juízes para eles fazerem o Ibur Hashanah. Eshkim, ele chegou lá no tribunal, no dia depois, chegou o Matzah Ashmona e ele encontrou 8 juízes. Ou seja, alguém que não foi convocado veio. Amar falou a Rabban Gamliel, que era o líder, Miuzer Shalah Shalom Bershut Yered, aquele que veio sem permissão, que se levanta e se retire. Amar Shmuel HaKatan veAmar. O Shmuel HaKatan, um grande sábio, se levantou, se retirando e dizendo, Aniu Shalit Shalom Bershut, fui eu que vim sem ser convocado, Vrona Beret Hashanah Aliti, e eu não vim para fazer parte do tribunal que vai fazer o Ibur. Era Lilmod Anachar Maaseu Tzrachti, eu simplesmente queria aprender as leis, como é que vocês fazem o Ibur Hashanah, eu queria aprender, por isso que eu vim. Amarlo falou o Rabban Gamliel, Shev Bni Shev, pode sentar, meu filho, Leuyot Kol Hashanim Kulam, todos os Ibur Hashanah que são feitos poderão serem feitos por você, de tão sábio que você é. Eu tive que se comportar dessa maneira e pedir para você se retirar, porque a lei diz que não pode se fazer o Ibur Hashanah se os juízes não foram convocados. Não que você não é propício para isso, mas simplesmente a lei é que os juízes devem ser convocados de antemão. E fala Gemara, Velo Shmuel HaKatan, mas na verdade não era o Shmuel HaKatan a pessoa que tinha vindo sem ser convidado. Ela era Shachrina, era um outro juiz. Mahmat Kisufa, o de Avad Kiha. O Shmuel HaKatan simplesmente não queria que o outro se envergonhe. Para evitar a vergonha do outro, ele se levantou, dizendo que foi ele que fez isso, mas ele só fez isso para que uma outra pessoa não passe vergonha. Kiha, assim como também aconteceu num outro episódio, Deitiv Rebi, Vekadarish, o Rebi estava dando uma aula, Veiriach Rechshum, e alguém estava cheirando alho, um cheiro muito desagradável. Amar, Misha Halchum Shumetze, o Rebi não estava aguentando o cheiro, ele falou, quem que comeu alho e está com esse cheiro desagradável, por favor, que se retire. Amar Rebchia Veatzar, Rebchia, que era um dos maiores alunos, se levantou e saiu. Vamdu Kulam Veatzu, quando o Rebchia se levantou e se retirou, todos os outros alunos foram junto com o Rebchia. Uma vez que o grande Rebchia saiu do recinto, todos saíram com ele. Bashachar Matzor Rebi Shimon Berebi, Rebchia. Um dia depois, o filho do Rebi, Rebi Shimon, encontrou o Rebchia. Amarle Atahu Shetziarta Leaba, foi você que causou essa situação desagradável para o meu pai? Que você comeu alho, você se retirou e aí todo mundo acabou indo atrás de você? Amarlo, respondeu Reb Chiya, lo te kadosh Israel, não, de jeito nenhum. É lógico que não fui eu que comi alho. Eu fiz isso para que quando eu me retirasse, todos iam vir atrás de mim. De maneira com que a pessoa que realmente comeu alho não venha a se envergonhar. Reb Chiya Meir Higamerla, e o próprio Reb Chiya, de onde ele aprendeu esse comportamento louvável? Reb Meir, fala como ele aprendeu isso do Reb Meir. Detalhe, como fala a Braita, מעשה באישה אחת שבתה לבית מדרשות רב מאיר, אמרה לו, רב אחד מכם קדישה לבביה, מובייס ומולר ויו, פרא ובית המדרש, דו גרנד של רב מאיר, יפלו פרו רב מאיר, דו סביוס, דו בית המדרש, נויבו קומיגו, תהיו מהרסם קומיגו, פיידו קידושים עטרבית של מהרסם, כאלה תהיו כסם מולר, כאו מקויזה, מונטו רפוגננד. Então agora essa mulher estava comprometida para dos sábios do Beit HaMidrash, ela não sabia exatamente quem que era. A madre Reb Meir, vechatav la get ditut, o próprio Reb Meir, o rabino de todo o Beit HaMidrash, escreveu documento de divórcio, como se fosse que ele que está noivo com ela, escreveu documento de divórcio e deu na mão dela, dizendo que se fui eu que tive a relação, então agora você está libertada, pode casar com outros homens. Venatanam do Kulam, Venatnula. Quando os alunos viram isso, que o grande Reb Meir estava se comportando dessa maneira, todos também fizeram isso, para não envergonhar o Reb Meir, escreveram get, documento de divórcio, e deram para ela. De maneira com que a pessoa que realmente se comportou dessa maneira, não precisou passar vergonha, porque todo mundo deu para ela documento de divórcio, e entre eles estava também a pessoa que realmente tinha levado com ela. Reb Meir Meir Hagamerla, e o próprio Reb Meir, da onde ele aprende esse comportamento? Do Shmuel HaKatan, ele aprendeu. Do Shmuel HaKatan, como a gente viu acima, o Shmuel HaKatan Meir Higamerla, o Shmuel HaKatan, da onde ele aprendeu? Mishchanya Ben Echier, ele aprendeu do Mishchanya Ben Echier, que é citado no Pasuk, quando o Vayar Mishchanya Ben Echier, Bibnei Ilam, Yomer Le Ezra, o Mishchanya Ben Echier fala para o profeta Ezra, o Ezra chama a atenção do povo que eles casaram com mulheres de outros povos, e fala o Shchenyá, em nome do povo, Anachnu ma'anu beloeinu, realmente a gente pecou para o nosso Deus. Venoshem nasim nechriot, meamea aretz, veata yesh mekvei Israel alzot. Ele falou, nós pecamos, causamos com mulheres não judias, será que agora a gente pode perdoar isso? Enquanto ele próprio não tinha feito esse pecado, mas ele falou como se fosse que ele também pecou, para não culpar diretamente as pessoas que tinham pecado. Então, o Reb Chiya aprendeu do Reb Meir aprendeu do Shmuel HaKatan, Shmuel HaKatan aprendeu do Shchanya Ben Echiel, e pergunta a Gemara agora, o Shchanya Ben Echiel Meir Hagamar, o Shchanya Ben Echiel, de onde ele aprendeu este comportamento? Meir Yoshua, ele aprendeu do Yoshua. Dichtiv, como fala o Pasuk, Vayomer Hashem el Yoshua, como lech lamazat anofel al panecha, chata Israel. O Pasuk fala que Deus fala para Yoshua, o povo pecou, Amar e falar, Rosh Olam, Michata, Deus perguntou quem foi que pecou. Amar lo, Vechidel Atoran Ilecha, Lech, Ator Veranot. Yoshua falou, eu não vou falar quem que pecou. O povo pecou, eu não quero acusar diretamente falando quem pecou. Assim também Yoshua, então ele não quis pôr a mão e acusar exatamente quem que pecou. Vem, vai ter Moshe, e existe uma explicação que diz que o Shchanya Ben Echiel aprendeu isso do comportamento de Moshe Rabbeinu. Dichtiv, como fala o Pasuk, Ad Ana Me'antem. O Moshe Rabbeinu fala para o povo, até quando vocês vão pecar com relação ao mar, enquanto era só uma pequena parte do povo que pecou. Mas ele não falou diretamente, fulano pecou. Ele sim falou para o povo, até quando vocês vão continuar a pecar. Está trabalhando mais uma braita com relação ao comportamento dos grandes sábios. Mishemetu Nevi'im Achronim, Hagai, Shchanya e Malachi, quando os últimos profetas do povo de Israel faleceram, que eram Hagai, Shchanya e Malachi, os últimos profetas que tinham profecia, destacaram a Kodesh Mishrael. Já não existia mais uma profecia direta do povo de Israel. Porém, existia o que é chamado de Bat Kol. Quando vinha uma voz dos céus, uma voz celestial, e passava algum ensinamento, alguma mensagem. Não é uma profecia, mas é um degrau menor de uma profecia. Uma vez os sábios estavam sentados num Beit HaMidrash em Yerichó. eles ouviram uma voz que vinha dos céus dizendo: Yeshkan Hatshanut Yishrav Shkinah. Dentro de vocês tem aqui uma pessoa que ele poderia ter o mérito de ter uma profecia, assim como o Moshe Rabbeinu tem um alto nível de profecia. Elashen Dorozakai Lekar. Porém, já que a geração não era uma geração de pessoas justas e tzadikim, então essa pessoa não teve o mérito de receber a profecia. Ou seja, ele próprio é muito tzadik, ele teria o mérito de receber a profecia, mas já que ele vive numa geração de pessoas menos tzadikim, ele não tem essa profecia. Então todos entenderam que a voz se referia ao grande Hillel HaZaken e que ele que merecia ter esse alto nível de profecia. O Kshemet, quando o Hillel faleceu, Amru Alav, no discurso funeral, falaram sobre ele: Rechassid, Reanav, esse grande justo, grande, humilde, Talmidó Shel Ezra, ele era um verdadeiro aluno de Ezra a sofrer. Shuv Pamachat, um episódio parecido: Hayom Sivin Balea Beavne, os sábios estavam sentados no tribunal em Avne, Venatral Embat Kor Minashamay. Quando eles ouviram uma voz celestial dizendo: tem entre vocês uma pessoa que está tão elevado que ele merecia receber um grande degrau de profecia, mas ele vive numa geração que não tem mérito para isso. Entenderam todos que a voz celestial se referia ao Shmuel HaKatan, que a gente viu anteriormente, como ele se comportou para não envergonhar os outros. O Kshemet, quando Shmuel HaKatan faleceu, Amru Alav Rechassid Ha'anav Talmidó Shel Hillel, falaram sobre ele que ele era um grande, justo, humilde aluno de Hillel. Afu Amar Bishat Zato, e quando o Shmuel HaKatan faleceu, era antes da época da destruição do templo pelos romanos, que foi uma época de muitos sofrimentos para o povo de Israel. Então o Shmuel HaKatan falou dizendo: Shimon ve Ishmael Lechaiva, o Reb Shimon e o Reb Shimon Kohen Gadol, eles vão ser matados na espada. Ninguém poderia imaginar que os sábios do povo iam acabar sendo assassinados pelos romanos. Mas ele teve uma certa profecia na hora da sua morte e revelou que o Reb Shimon e o Reb Shimon Kohen, eles iam ser assassinados pela espada, Vechavroi Lekatla, e os outros sábios vão ser assassinados de diferentes mortes pelos romanos, Veshar Amarebiza, e o resto do povo vai ser roubado e levado como escravo, Veakan Segia Ratidanamente Arama, e grandes desgraças estão por vir para o mundo. Ou seja, na hora do falecimento ele teve uma certa profecia. Vealeudá ben Bavavik Shulomar, que assim como falavam sobre o Hillel, sobre o Shmuel HaKatan, também queriam falar sobre Buda ben Bavá, também queriam falar aí Hassid Yanav, Talmidó Shel Hillel HaZaken. Era Shenitrefa, Shashen Maspedim Al-Gurei Al-Malchut. Mas já que o Buda ben Bavá foi um dos 10 Al-Gurei Al-Malchut que foram assassinados pelos romanos, temos uma regra que diz que a gente não faz expedim, discursos fúnebres sobre as pessoas que foram mortos pelo rei dos Goim, para que o rei não acabe ficando bravo com a gente, para deixar a paz, para tentar não enervar o rei, a gente não faz discurso sobre quem o rei assassinou. Tanar Bená fala uma outra braita: Ele me abri metashaná, ele em quem ir tzenasi. Só é permitido aumentar um mês no ano, em Burashaná, que a gente falou, se o nasci, o líder do povo, ele autoriza. Somente se o Nassi quer, ele autoriza, que pode fazer o Ibur. Uma vez aconteceu, o Rabban Gamliel, ele era o Nassi, o líder do povo, e ele estava viajando, ele foi falar com as autoridades, o governante, na região de Súria, e ele não estava presente. E os outros sábios queriam fazer o Ibur Hashanah, só que o Nassi não estava presente, a lei diz que a gente tem que esperar a autorização do Nassi. Veshar Avô, ele estava demorando. Ibur HaShanah, Menat Yirtzeh Ban Gamliel. O que eles fizeram? Eles fizeram o Ibur, aumentaram o mês do ano, e falaram que a gente está fazendo o Ibur na condição que o Rabban Gamliel vai autorizar. O Kshemar e Gamliel e Amar, se a Nilim Tete não é meu Beret. De fato, o Gamliel veio e ele autorizou. Então, já que a condição foi cumprida, o Ibur que eles fizeram foi válido. Tanabana, continua a Braida falando. Ele me abri metashana, ele me quer atatzlichá. A gente só faz o Ibur, aumenta um mês no ano, se tem uma necessidade. Vipri Adrachim, como por exemplo, se o inverno se prolongou, de maneira que quando vai chegar a época de Pesach, que é no mês de Nissan, um mês depois de Adar, os caminhos ainda vão estar molhados, com muito barro, e as pessoas não vão conseguir vir para o Beit HaMikdash na época de Pesach. Então, a gente aumenta mais um mês de Adar, que antecipa o mês de Nissan, logo vai dar tempo do inverno acabar e os caminhos vão ser consertados para as pessoas poderem vir para o Beit HaMikdash em Pesach no mês de Nissan. O Mipnei HaKsharim, ou que as pontes não estão consertadas, Mipnei Tarei Pesachim, ou que os fornos onde deve ser assado o Korban Pesach no mês de Nissan estão molhados por causa do inverno, tem que secar e reformar os fornos. O Mipnei Galeod Israel Shinekru Mukman Vatan Noigiu. Ou se tem alguma comunidade de judeus que mora longe da terra de Israel, que já saiu e começaram a viajar para Pesach, para poder vir para Pesach no Beit HaMikdash, e eles ainda não chegaram, e agora já estamos duas semanas antes da festa de Pesach, eles ainda não chegaram, então no último dia de Adar eles podem aumentar um mês a mais, de maneira que as pessoas que ainda estão viajando vão conseguir chegar. A gente vai ver na própria continuação do nosso DAF que não são somente esses motivos que a gente faz o Ibur. Mas pela neve não se faz o Ibur, porque as pessoas não vão deixar de viajar para a neve, porque a neve derrete em alguns dias. E também se está muito frio, isso não é motivo de aumentar um mês para que a festa de Nissan não esteja tão frio, para as pessoas não deixarem de vir, porque as pessoas não vão deixar de vir para o Beit HaMikdash por causa do frio. Assim também, se tem comunidades que querem vir para a festa de Pesach, mas ainda não começaram a viagem, a gente não aumenta um mês por causa deles. Mais uma braita. Ele me abriu metashana, lo me pnei agdaim. Se os animais, os cordeiros, que são usados para o Korban Pesach, ainda estão muito magros, então a gente quer aumentar um mês para que eles engordem um pouco mais, que sejam já usados no sacrifício de Pesach, então isso não é um bom motivo para aumentar o ano. Velo me pnei atlaim, assim também os cordeiros. Velo me pnei agozalot, e assim também os gozalot, os pombos que eram trazidos por uma mulher que deu à luz, ou os aves, a vaca, que se purificam, traziam os pombos, e traziam isso na época de Aliar Laregel, no mês de Nissan. E os pombos ainda estão muito magros, então a gente quer aumentar o mês para que eles aumentem, fiquem mais, maiores, mais gordos, para serem trazidos como um sacrifício. Tudo isso não é um bom motivo. Mesmo que esses motivos citados não são um bom motivo para aumentar o mês do ano, mas se já tem um motivo, eles podem se juntar a outro motivo. Como a gente vai ver no Amud Beit. Keitza explica a Gemara, Benai Omer explica o Lebenai como é que a gente junta dois motivos. Mishun Rabban Shimon Gamliel, assim como o Rabban Shimon Gamliel, que era o Nasi, era o líder do povo, ele enviou uma carta para todo o povo anunciando que ele aumentou um mês no ano. E lá estava escrito da seguinte maneira: Modain Ancha Lechon, nós estamos avisando vocês de Gozalaya Rikichi, que os pombos estão muito magros, Veimraya de Arki, e as pombas estão muito finas, Vezima de Aviva Lomata, e a época do Aviv, quando eu vi no Amud Beit, ainda não chegou, Veshapat, Milta, Beanpai, por causa desses três motivos, eu vejo cabível, Veosifit al-Shatada Tratin Yomi, e por isso aumentei sobre esse ano mais 30 dias. Ou seja, a gente vê que na carta ele juntou alguns motivos para fazer o Ibur HaShana. A gente viu que ele aumentou 30 dias no ano. Meitve, sobre isso pergunta a Gemara, Kama Ibur HaShana Shloshim Yom? Quanto que a gente aumenta no ano? 30 dias. Essa é a primeira opinião. Rabban Shimon Gamliel Omer Chodesh. Rabban Shimon Gamliel fala que não, um mês. Um mês é 29 dias. Como é que o próprio Rabban Shimon Gamliel aumentou 30 dias? Amarafá, pensa, onde Rafá para Tzucho, deixa o Tzucho Shimeon. Pode ser aumentado 30 dias e pode também aumentar 29 dias, como que o Nassi decide. Então, Agmará repara na linguagem que usou o Rabat Shimon Gamliel. E fala o seguinte: olha a diferença entre os primeiros sábios, que eles eram conhecidos como rígidos, e os sábios que vieram mais tarde, como Rabat Shimon Gamliel, que eles eram conhecidos como menos rígidos. Detalhe, olha só o que fala a Braita sobre Rabat Gamliel, que era um sábio da era antiga, e ele era conhecido como rígido. Shaya Yoshev Al-Gav Ma'aleh Be'arabait, uma vez ele estava sentado perto do Beit HaMikdash, num segundo andar, no seu escritório, vai Yohanan Sofer Halaz Omer Lefanav. Yohanan, o escribão, estava na frente dele. Tinham três cartas para serem escritas. Amarlo, falou o Rabban Gamliel para o secretário, Tol Igel Tachada, pega uma das três cartas e escreva. Leachana Blei Glila Ilaa, Veachana Blei Glila Tata. Para nossos irmãos da região do Galil superior e a região do Galil inferior, que é toda a região do norte da terra de Israel, Shlomei Chon Yazda, que vocês tenham Shalom, que vocês tenham paz, Moda'an Anachu Lechon, nós estamos avisando vocês, Desman Biur Amata, está chegando a época do Biur, Leafrushi Ma'asra, Mimatana Dezeita. Então, na época do Biur, deve-se zerar e tirar todos os maçot, todas as porções das azeitonas que devem ser separadas, os dízimos entregues para o Kohen e para o Levi, vocês devem agora entregar isso para o Kohen e para o Levi. Isso ele escreveu das azeitonas, porque na região do norte de Israel, lá eram os principais campos de azeitonas. Vitor Guerra Tachada continua a bangueira falando para o secretário, pegue uma segunda carta, Vitor Lehara Breida Roma, escreva para os nossos irmãos que vivem no sul da terra de Israel, Shlomei Choniazda, que vocês tenham paz, Modair Nachon Lechon, nós estamos avisando para vocês, Desman Biur Amata, está chegando a época do Biur, Leafrushimasra me Omrei Shiblaia, que vocês têm que então separar o dízimo e todo o maser do trigo, porque naquela região crescia o trigo. Continuou Rabban Gamliel, Vetor Ger Tachada, pega uma terceira carta, Vetor Leachana Bnei Galvata Bebavel, nossos irmãos que estão na Galut de Bavel da Babilônia, o Leachana de Bemadai, e na região de Madai, que é a Pérsia, o Leachar com a gravata de Israel e todas as outras diásporas da terra de Israel, Shlomei Choniazga, que vocês tenham um Shalom, Lealam, para sempre, Moda'an Anachon Lechon, nós estamos avisando para vocês, Degozala Rekichi, Veimra Arkin, que os pombos estão ainda muito finos e magros, Vezima de Aviva Lomata, e a época de Aviv, como primeiro para frente, ainda não chegou, Veshafra Milta Be'anpai, e é cabível, ao meu ver, o Be'anpei Haverai, e perante os meus companheiros, Veosif Talchal Tadá Yomen Tlalti, e por isso aumentei sobre esse ano 30 dias. A diferença é que o Rabban Gamliel, que era conhecido por sua rigidez, ele escreve, é cabível no meu ver e no ver dos meus amigos. Já o Rabban Shimon Gamliel, que era conhecido pela sua tolerância, ele escreve, é cabível ao meu ver. E não escreve que é cabível também pelo ver dos meus amigos, dos meus companheiros. A gente vê que mesmo o Rabban Gamliel, que era conhecido por um líder rígido, ele escreve de maneira mais mole. Fala Gmará Dilma Lebatar de Averu. Pode ser que ele escreveu essa carta depois do episódio que aconteceu, que a gente estudou na Massacre de Brachot, que o Rabban Gamliel teve uma época que ele teve um atrito com o Rebbe Yoshua, e aí ele deixou de ser o líder, depois ele voltou, depois dessa história, pode ser que ele ficou um pouco mais manso, começou a falar de um jeito mais mole, mas ele é conhecido pela sua rigidez, porque na primeira época, realmente ele era mais rígido. E agora a Gemara volta a tratar o que é um bom motivo para a gente aumentar um mês no ano. Está trabalhando, fala a Braita. Al-Shloshad Varim Abrim et Hashana. Existem três motivos que podem, que podemos por causa deles, fazer o Ibur HaShana e aumentar um mês no ano. Al-Aviv, sobre o Aviv. Aviv é o seguinte: temos no primeiro dia de Pesach a mitzvah de Omer, trazer o sacrifício do Omer, que era trazido de cevada. Agora, a lei diz que a cevada não podia se colher nenhum cereal dos campos até que venham e colham um pouco de cereal, um pouco de cevada para fazer o Corban Omer, e aí já era permitido comer de toda a nova safra. Agora, a lei diz que o Corban Omer, que é trazido do trigo, da cevada, ele deve ser trazido quando a cevada está aviv, está bem jovem, quer dizer, na primeira etapa da safra. Se a cevada já cresceu mais, já está maior, já não pode ser trazido para o Corban Omer. Tem que ser ainda aviv, que é a primeira etapa da cevada. Então, se a gente está vendo que vai chegar a época de Pesach e toda a safra, toda a cevada ainda não está pronta, então a gente aumenta um mês de Adar, de maneira que quando chega a festa de Pesach, o trigo vai estar, a cevada vai estar na época de Aviv, e aí a gente vai poder fazer o Corban Omer. Isso é um motivo para a gente aumentar o mês do ano. Ou um segundo motivo, se a gente faz as contas, a gente vê que na época de Shavuot as frutas das árvores não vão ainda estar maduras. E em Shavuot temos a mitzvah de Bikurim, que a gente traz as primícias das frutas para o Beit HaMikdash. E se as frutas ainda não vão estar prontas, a gente aumenta um ano, um mês a mais, para que na época de Shavuot as frutas já vão estar prontas. Ve'al Tkufa. E um terceiro motivo é sobre as estações do ano, como a gente vai ver no Daf Yud Gimel. Arshnaim mehem abrim. Varechad mehem en mehabrim. Precisamos de dois motivos juntos para fazer o Ibur. Ou seja, se um desses três itens existe, mas os outros dois não, isso não é um motivo suficiente para fazer o Ibur. Somente se dois motivos são existentes, a gente pode fazer o Ibur. Agora, basta ter um desses três motivos e juntamente com isso podemos juntar um dos motivos que vimos no Amud Aleph. Vimos lá que, por exemplo, se os pombos estão magros, isso não é um bom motivo, mas isso pode se juntar a um outro motivo. Então a explicação é o seguinte: se temos um desses três com mais um daqueles, isso já é o bastante. Não precisa ser dois dentro desses três, pode ser um desses três com um mais dos primeiros motivos que vimos. E fala Agmará, o Bisman Shaviv Echadmen, a Kol Smechim. Quando um dos motivos que se faz o Ibur é o Aviv, é que o trigo ainda não está pronto, todo mundo fica feliz. Por quê? Porque se a gente aumenta um mês por os outros motivos, mas não porque o cereal, a cevada ainda não está no ponto, isso quer dizer que a cevada já está pronta para ser colhida, e mesmo assim ainda é proibido, como a gente falou, que até ser trazido o Corban Omer, é proibido colher os cereais. Então, as pessoas ficavam tristes. Porém, se o motivo que aumentaram no ano era justamente por causa do Aviv, isso quer dizer que o cereal ainda não está na época de ser colhida, então as pessoas ficavam felizes. Já se aumentaram um mês por os outros motivos, isso quer dizer que vai ter um mês que o cereal já vai ter pronto para ser colhido, mas vai ser proibido, então as pessoas ficavam tristes. Rabban Shimon Gamliel Omer Alatkufa. O Rabban Shimon falava não sobre o terceiro motivo, o motivo das épocas do ano, as estações do ano. E Bário Agmar analisa Alatkufa Smechim, ele quis dizer que sobre o terceiro motivo as pessoas ficavam felizes. Ou Alatkufa Gabrim, ou ele quer dizer que somente pelo terceiro motivo é permitido fazer o Ibur. Teico. Fala agora, essa questão fica em aberto. Tá trabalhando. Vimos então que um dos três motivos é o Aviv, é quando os cereais ainda não estão bastante maduros, mas na época de Pesach, então a gente aumenta mais um mês de Adar antes do mês de Nissan. Agora, os cereais de qual região da terra de Israel? Tá trabalhando. Sobre isso fala a Braita. Adshalosh, Adatzot, Meabrim e Tasharaya. Existem três regiões da terra de Israel com relação ao Ibur HaShanah. Yehudá, é a região do centro da terra de Israel. Ve'evre Arden, o leste do Rio Jordão. Ve'agalil e o norte da terra de Israel. São três regiões. Al-Shtaimem, Me'abrim. sobre se duas dentro das três regiões o trigo ainda não está, os cereais ainda não estão maduros, então sobre isso já é considerado um motivo para a gente aumentar um mês do ano. Vale errado mesmo em abril, mas se uma das regiões o cereal não está maduro, já nas outras duas os cereais já estão maduros, isso não é um motivo para aumentar e fazer o Ibura Roda, o Ibura Shana. Fala Gmará, o Bismarck, o Da, Harmem, a Kolsmechin, Cheiro Merba, era o Miudá. E todos ficavam felizes quando que uma das duas terras, das duas regiões, que ainda estão, que ainda não estão maduras, é a região de Yehudá. Por quê? Porque a lei diz que o Corban HaOmer tem que ser trazido da região de Yehudá. Teoricamente, a gente prefere que o Corban HaOmer vai ser trazido do cereal, da cevada, que nasceu na região de Yehudá, que é perto do Beit HaMikdash. Logo, se a gente fez o Ibur HaShanah, porque os cereais da região de Yehudá, e mais uma região, ainda não estão bastante maduros, então isso quer dizer que quando chegar a época do Corban HaOmer, a gente vai poder pegar os cereais da terra de Yehudá. Porém, se a gente fez o Ibur HaShanah, por causa que nas outras duas regiões o cereal não está bastante maduro, isso quer dizer que quando chegar a época do Corban HaOmer, na região de Yehudá, o trigo já vai estar mais seco, já vai estar maior. Então já não podemos mais trazer daqui o Corban HaOmer, vamos ter que trazer o Corban HaOmer de outras regiões, o que é menos preferível. Então por isso as pessoas ficavam felizes quando que o motivo que aumentaram o mês do ano era porque os cereais da terra, da região de Yehudá, não estavam bastante maduros. Está trabalhando sobre isso, fala uma outra braita. Ele não abriu a Shanim, ele não abriu Yehudá. Quando o tribunal senta e decide que vão fixar um mês a mais no ano, isso deve ser feito justamente na época, na região de Yehudá. Vem Brob e Galil, meu mérito. Se eles fizeram isso na região de Galil, então também é válido. Mas é preferível que isso seja feito na região de Yehudá. Eid Hananya Ish Ono, porém, o Hananya Ish Ono dizia, não, e Brob e Galil não, meu mérito. Eles têm que fazer isso justamente na região de Yehudá, e se isso for feito em uma outra região, o que eles fizeram não tem validade. Abre Buda Ben Reb Shimon Ben Paz, explica a Reb Yehuda, filho do Reb Shimon Ben Paz, e mais taiva de Hananya Ish Ono. Qual que é o motivo dessa opinião do Hananya, que o tribunal deve fazer esse debate justamente na região de Yehudá? A Markra respondeu, então, ele aprendeu isso no Pasuk. Le Shichnot Idreshu Uvata Shama. Você vai debater, estudar os ensinamentos de Deus, e você vai vir para o Beit HaMikdash. Ou seja, a gente aprende que a gente deve, da linguagem do Pasuk, a gente aprende que a gente deve debater a questão, essas questões, perto do Beit HaMikdash, de Shichno, perto da região do Beit HaMikdash. Está trabalhando mais uma braita, ele me abriu Beit HaShanah e Rabayom. Esse debate e o veredito que aumentam um mês no ano deve ser feito somente durante o dia e não durante a noite. Vibrou a balaia, não é meu mérito, eles fizeram isso à noite, não tem validade. Vem-me que a tima está roda, Xerabayam. Assim, quando no mês decidem se o mês vai ter 29 ou 30 dias, também isso deve ser feito justamente de dia e não de noite. Vem-me que tio balaia não kudash. E se eles fixaram isso durante a noite, já não tem mais validade. Amar, Reb Abba falou, Reb Abba, Maikrad, onde a gente aprende isso? Aí aprendemos do Pasuk. Como fala o Pasuk, tik'u b'chode shofar, b'kesel yom chagenu. Toquem o shofar na nossa festa, porém, o Pasuk fala no Kesser, chama a festa de Rosh Hashanah de Kesser. Eis é o Chag Shachodesh Mitkaseb. O que quer dizer Kesser? Kesser é uma linguagem de se esconder. Qual que é a única festa da qual a lua se esconde? É o mês de Rosh Hashanah. É a festa de Rosh Hashanah, porque todas as festas do calendário judaico são feitas, são festejadas no meio do mês, quando a lua já está maior. O Rosh Hashanah, ele é feito no primeiro dia do mês, quando a lua ainda não pode ser vista. Então esse pasuk do toque do shofar se refere ao Rosh Hashanah. Vektiv, outro pasuk diz que Chov Israel, o Mishpat de Yaakov. Isso aqui é uma lei para o povo de Israel. Ou seja, a gente aprende que o que a gente faz na festa de Rosh Hashanah é comparado às leis do povo de Israel. Na festa de Rosh Hashanah, eles santificavam o mês, porque era Rosh Chodesh, é o dia que eles santificavam o Rosh Chodesh. E isso é considerado, é comparado com relação às outras leis. Mishpat Bayom, assim como temos uma regra que diz que todos as, os debates e as leis no tribunal devem ser feitas durante o dia e não à noite, assim também, o, quando eles nomeiam o dia como Rosh Chodesh, que era feito em Rosh Hashaná, isso deve ser feito durante o dia e não durante a noite. Kol Tuv, até o próximo dia.